haciendo nada.
Você está ouvindo das profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, nerd do espaço.
Estamos aqui para mais um Spacecast. O meu nome é Arthur, mas podem me chamar de Horko, o Grande.
Que gay.
Só que não.
É.
E aí, galerinha, eu sou o Álvaro e estou esperando até hoje o Gandalf me chamar para uma grande aventura também.
Oi, eu sou o Vinícius e a pior coisa que tem é você ir no cinema e ter umas garotas falando de sobre dar o anel.
Credo, que horror. Cinema que você foi, Ney? Você foi assistir o quê, Ney?
Eu fui assistir o Hobbit.
Sei.
Tommy, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time!
Então, pessoal, estamos aqui para a leitura de comentários do podcast anterior.
Isso aí,
essa
galera.
Essa nova vinheta. E é o cast do Legend of Zelda, Ocarina of Time.
Isso, grande jogo.
Porque
grande
Zelda jogo. É foda.
Sim, então vamos começar com o primeiro comentário do Daniel Silva.
Que foi isso?
Tiro. Um efeito especial.
É. Eu vou pôr efeito de sabre de luz.
Beleza. Ele mandou um parabéns aí, galera. Ficou muito bom o cast. Eu curto muito o jogo do Zelda. A referência marota aí, né?
É.
Uhum.
Apesar que não é muito da minha época, mas os clássicos são sempre os melhores. Valeu
clássicos
aí, galera.
Os clássicos nunca morrem.
Os clássicos nunca morrem. Que nem
clássicos
os
forever.
Highlanders. É isso aí. Valeu, cara. E valeu mesmo pelo comentário e é nóis, então.
Abraços.
Abraço aí, valeu.
Segundo... Beijo do Ney.
Beijo do Ney. O segundo comentário é do Thiago Pereira. Ele mandou um parabéns, galera. Ficou ótimo e eu não entendo porque o Link entra na casa das pessoas e quebra os vasos. E ele mandou um vida longa e próspera ao Nerd do Espaço. É porque ele é um vândalo.
É, ele é um vândalo.
Ele é um vândalo, não passa de um vândalo.
Terceiro comentário do Jorge Amorim, ele que é do Geek Dicas. Ele mandou um, esses dias eu postei no Geek Dicas o porquê da existência dos guardinhas que não fazem nada enquanto... O Zelda, olha de novo aí.
Enquanto o Zelda
quer
vira
dizer,
homem.
Link, quebra os vasos. E parabéns pelo cast, pessoal. Deu pra perceber, vocês curtem mesmo a espada. Pelo jeito.
É o Ney aí.
É o Ney, só o Ney, cara. Valeu, cara. O Álvaro vai deixar nos links relacionados aí o link do Geek Dicas com o porquê dos guardinhas ficarem parados tal, e os vasos tal. Inclusive é um vídeo muito bom com uma garota muito bonita.
Isso aí, eu vou deixar aí, galera.
Isso. Então valeu, Jorge, a gente curte pra caralho vocês aí do Geek Dicas. Vocês
isso aí.
Vocês estão de parabéns.
Próximo comentário do Thales Tadeu.
Olá, Thales.
Oi, Thales. Ele mandou um parabéns, galera. Vocês são show. Muito legal mesmo o podcast. KKKKK. Potássio, 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 potássio. Valeu, Thales, você é um amigão nosso aí, valeu pelo comentário e nós te amamos.
Aceitamos todos os tipos de comentário, comentários genéricos e qualquer tipo de comentário.
Isso aí,
sim. Próximo
comente.
Comentário da Cal Braga, mulher comentando no nosso podcast, coisa rara.
É, porque, né, namorado de um pai...
Então, ela mandou um... Vocês falam que o Link é carismático? Com aquele vestido e colã branco, eu diria gay.
Não fala do Link.
Tipo o Álvaro.
Chateado, cara.
Não fala do Link, não compara o Link com o Álvaro.
Não, eu acho que o Link não é tão viado que nem o Álvaro.
Acabou, cara. Que hora, puta.
Ela também mandou um mandaram muito bem, meninos. E, deu pra ouvir a voz do Diego. Uau!
Beleza. Sabe o que a gente chama isso? Edição.
Milagre.
De nada.
Não, é que pessoal que estão ouvindo aí, o Diego, pelo menos a Cal, tinha um medo que a voz dele não pudesse ser ouvida, mas está aí. Começou a tocar...
Que animal! Por quê?
Começou a tocar música da Praça Nossa aqui do nada, gente. Foi mal. A gente não vai parar a leitura de comentários agora, a gente vai continuar. Então, valeu pelo comentário, Cal. Obrigado mesmo aí por ter curtido e por ter ouvido. E é nóis. Próximo comentário do Samuel Oliveira Freitas.
Samuel ou Jackson.
Ele mandou um foda. O Link, quando era criança, era mais infantil, boa.
Pois é. Quando o Link era criança, ele era mais infantil,
tá,
porque ele era pequeno, né?
Eu sou o cara que dá humor a isso. Eles me contrataram só pra falar besteira.
Agora ele vai querer dizer que foi por querer que ele falou
isso. Foi por querer, Arthur. Tudo planejado.
E ele ainda mandou em seguida um pensei que vocês soubessem que eu sou parceiro de vocês lá no Noção Pra Quê.
Agora o pessoal xinga eu.
Momento da Atena. Álvaro.
Musiquinha do Datena.
Musiquinha do Datena.
Isso.
Eu quero imagens, Álvaro.
Desculpa, chefe.
Por que que você não avisou que o cara é do Noção Pra Quê se eu sei que faz o social do nosso blog?
Se você tiver que mandar e-mail errado pra alguém, você vai mandar pro Álvaro. A gente linka. Fala o e-mail do Álvaro aí.
Eu não sei.
Porra, vou abrir o Facebook pra ver o e-mail do Álvaro.
Nossa, mano, é só ele na página que são os
dois. Álvaro_junior2009@hotmail.com.
Agora vocês podem fazer tipo Frankenstein, tá ligado? Os caras com tocha, pedaço de pau na frente da casa. Pode ir lá na casa do Álvaro.
Então, Samuel, o que acontece é... A gente não sabia porque é o Álvaro que faz a parte social e ele não passou essa informação.
Não, mas não passou. Na verdade, a gente aqui, eu vou ser sincero, a gente aqui é dividido em setores, certo? Sim. Eu tomo conta do podcast, o Arthur dos vídeos e o Álvaro do geral e do social. A gente não tem comunicação entre um setor e outro.
Sim, a gente inclusive tá consertando isso. Então foi mal, Samuel, mas a gente ama vocês aí do Noção Pra Quê.
Agora vocês vão deixar eu falar?
Não. Próximo comentário. Não, vai, fala aí.
Então é o seguinte, é que normalmente as mensagens que nós trocamos, né, tá ligado, o comunicado, nós não situamos nossos nomes, tá ligado? Aí não fala quem
citamos,
somos nós,
né?
situamos seria outra coisa.
Sim,
muito diferente.
Pra quem não sabe, o e-mail do Nerd do Espaço, o utilizador dele é o Senhor Nerd.
Bom. Então... porque, tipo assim, não ia colocar meu nome lá, tá ligado? É nós três, né, só eu, pô.
Mas pra falar a verdade, eu sou o C500.
Sim. Mas vamos para o próximo comentário do Totalmente Sem Sal, nosso parceirão aí também. Ele mandou um Zelda, me deixou com trauma de corujas. Sempre que vejo uma, fico olhando com medo delas começarem a falar sem parar. No Zelda tinha isso, né, cara?
Tinha,
as corujas falantes malditas e tal. E ele falou também um quanto às músicas do Ocarina, eu sempre quis ter uma égua e adestrá-la para vir ao meu encontro quando eu tocasse / soviasse a Epona Song. Na verdade, eu ainda tenho esse sonho, inclusive é o sonho de todo mundo, cara.
E eu fui no Anime Dreams, sábado, e eu vi um cara com ocarina, e ele tava tocando Epona Song.
Muito bom, cara.
Nossa, que legal.
Epona Song é foda.
Eu quase bati nele e levei o ocarina embora, eu dei pickpocket no ocarina.
Então, valeu aí, pessoal do Totalmente Sem Sal, a gente gosta de vocês pra caramba, e vocês são nossos parceirões de primeira também. E o último comentário é do Rafael Nunes, que fez uma citação clássica que a gente esqueceu de citar, que é o It's Dangerous to Go Alone. Take this.
Nada.
Pra quem não sabe, essa é a frase que um ancião fala pro Link quando ele pega a Master Sword pela primeira vez, no primeiro jogo, né?
É a frase clássica, a primeira frase que você vê no jogo.
É a primeira frase do jogo. Inclusive, é uma frase meio... Você pode ver que ela é uma frase meio estranha, porque o cara tá, tipo, falando que a espada é uma pessoa, né? Ele tá indo acompanhado quando ele pega a espada. Eu conto assim, um companheiro. Inclusive, tem um monte de meme na internet também com essa frase.
Até tem um porta-chaves que eu vi, falando pra você, que tá escrito It's dangerous to go alone, take this, daí tem a chave.
Sim, então, valeu pela citação, Rafael, e essa é uma citação que a gente deveria muito ter falado. E, então, valeu, E nós amamos você.
É isso aí.
Então, galera, agora vocês vão para o nosso Spacecast do Hobbit!
Vambora!
Where? Olha o gato guerreiro. Então, galera, alguns pediram, não muitos.
Alguns. Cara, qualquer coisa que pede é muito, tá ligado?
É, então muitos pediram.
Até que foi bastante gente, cara. Tipo, três.
Mas enfim, pediram pra gente e a gente fez. Mais de um mês atrasado, mas a gente fez.
Né? Isso tá... aí, cara.
Esse
o que
aqui...
conta, né, é a intenção.
É, o que vale a intenção. Esse aqui é o cast sobre o maravilhoso filme... Hobbit.
Isso aí, o Hobbit.
O Hobbit, uma jornada inesperada, que saiu em 2012 agora, dia 14. Mas, bom, faz pouco tempo, então a gente ainda tá no prazo de poder fazer um podcast.
Prazo de validade do filme.
Pensa assim, pensa que hoje ainda é dia 15 de dezembro de 2012 e seja feliz. Beleza? Agora vamos continuar, pessoal.
Vamos continuar. Bom, como eu disse, o filme saiu em dia 14. É, ele é baseado no livro, O Hobbit.
É.
Isso.
Isso aí.
E foi dirigido novamente pelo Peter Jackson.
E eu? Eu dei uma mãozinha pro Peter Jackson lá.
Tá,
mãozinha?
Tá fácil.
Eu dei, eu comprei o ingresso do cinema.
É, não, mas isso não é dar uma mão pra dirigir o filme. É pra uma mão no lucro.
Eu dei uma força pra dirigir o filme também. Eu peguei o carro e coloquei o filme no carro.
Que meu Deus!
O filme.
Meu Deus!
Vamos voltar aqui, então. O Peter Jackson, ele foi tipo
um cara foda.
Um cara muito foda. Ele que dirigiu a trilogia Senhor dos Anéis. Ele é um cara muito
ele
foda.
Ele é um cara foda. Ainda vocês estão falando que o cara morreu, mano.
Então,
que
agora
isso?
Que eu percebi.
Eu ia falando, poxa, o cara morreu, velho.
Ele é um cara muito foda. Ele dirigiu a trilogia Senhor dos Anéis e ele voltou pra fazer, dirigir o
ele
filme.
Ele voltou, ele saiu do inferno e...
Todo mundo que volta do inferno?
Não sei, ressurgiu.
Ele voltou pra fazer O Hobbit. Que isso. Talvez algumas poucas pessoas não saibam, mas O Hobbit, digamos que faz parte da série Senhor dos Anéis.
Isso.
Mas seria um pouco, acho que mais claro, um pouco mais certo falar que faz parte do universo que o Tolkien criou, né?
Que é a Terra-média, né?
É, a Terra-média. Porque, isso. Tipo, nem tudo se resume a Senhor dos Anéis também.
É, cara. É.
Mas, enfim, é um filme... baseado num livro que se passava 60 anos antes do Senhor dos Anéis.
Tipo, nada a ver, então, mais ou menos com o Senhor dos Anéis. Tem alguma coisa a ver que vai encaixar isso aí.
Não, é, tipo, é o mesmo lugar e tal, mas é a história que acontece antes. Claro que tem a ver, aliás, tem muito a ver.
Não, eu sei, um vai encaixar com o outro. Só que tem muita pessoa aí que ainda acha que é a continuação do Senhor dos Anéis.
Não. É como eu disse, tanto quanto quando eu assisti lá em São Paulo, como eu disse esses dias atrás, quando a gente estava reunido na praça, sempre vai ter aquele povo lerdo, ou eu posso até dizer...
Ou que fica falando de dar o anel no cinema.
É, e esse povo imbecil, que eles não vão conseguir descobrir que o filme se passa antes do Senhor dos Anéis, mesmo no começo do filme já deixando explícito, tá na cara.
Muito na cara.
Que nem o do Skyrim, eu acho. Muito na cara que é 60 anos antes.
Foi jogado na cara da pessoa e ela não viu.
Fala lá, só essa pessoa não ler a gente ou não escutar.
Então. Mas tem gente que... Eu acho que tem muita gente ainda que que não vai conseguir entender porra nenhuma do que tá acontecendo, porque acha que, sei lá, é continuação do Senhor dos Anéis. Então, mas... Bom, não é continuação do Senhor dos Anéis, é o que aconteceu antes, e que tem algumas ligações e tal. Várias ligações, aliás, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente.
Isso.
Bom, o filme se resume na história do Gandalf, o Mago Cinzento, no caso ainda. No Senhor dos Anéis ele chega a vencer o Mago Branco.
É,
né?
Ele pega a leva e ganha a classe de prestígio.
É, o Mago. O dragão lá também dropa.
Não, o Mago ele já é.
É, vira o Mago Branco.
E
é,
ele não dragão. Derrota nenhum dragão.
Não. É, o. Qual que é o nome
Balrog.
Aqui? Então. Faz sentido, é um garoto. Faz sentido legal. E aí. Não derrota, né? Cai,
derrota?
Né? Aí foi junto.
Não. A história certa é que ele cai. Com o Balrog, ele passa, eu acho que 7 dias lutando com o Balrog, e depois ele derrota o Balrog, e depois dele derrotar o Balrog, ele morre.
Nossa, não sabia disso.
Só daí que ele pegou leve, foi aquela história de você tá jogando, o seu personagem morre, certo? Você tá jogando tipo Final Fantasy. Tem 4 personagens, um morreu, beleza?
Uh-huh.
Se você terminar a fase e ganhar level, o bicho volta.
Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque.
É que é tipo assim...
Revive.
É, a explicação é essa. A gente já tá começando com um negócio que não é muito Hobbit, mas mesmo assim vale a pena dizer. O Gandalf, ele não é um humano.
Isso.
No universo Tolkien, ele é um mago divino, digamos assim.
Ele é um mago gordinho.
Ele, na verdade, é uma divindade, tá ligado? É tipo um deus, é uma criatura mística.
Ele é um anjo.
Aí resumindo bastante.
Não emboiola o negócio, não, por favor.
Não emboiola, não. Resumindo bastante. Ele vivia na Terra dos Deuses, tá ligado?
Beleza.
E aí da Terra dos Deuses saiu Sauron, que é o B10 que colocou o terror na Terra-média, que fez o anel e tal.
Tocou o terror, desceu lá e meteu em tudo.
Quando isso aconteceu, o resto das criaturas começaram a se organizar, os elfos e os humanos, pra derrotar Sauron. E aí, essas criaturas divinas, que são esses magos, que são chamados de Stari, eles descem da terra dos deuses lá também, pra terra. Só que o que acontece é que eles não são tão poderosos quanto o Sauron. O Sauron desceu na forma divina dele.
Uhum.
E esses magos, Stari, eles desceram na forma... Eles tiveram que descer numa forma mortal.
É, foi o pacto holandês pra descer, né? O único jeito de descer, se fosse uma forma mortal.
Uhum, então, os magos são o Gandalf, o Saruman, o branco, o Radagast, que é o castanho, e tem mais 2 azuis, que nos filmes, pelo menos, não fala deles. Talvez
no livro.
Né, talvez no Silmarillion, mas...
Não, ele só fala que eles estão em tal lugar, sabe? Que serve pra tal pessoa, já era.
Então, esses magos, eles desceram durante a guerra contra Sauron só pra organizar os exércitos contra Sauron, né? Os exércitos dos humanos e tal. Então a missão deles era só organizar.
Sei, tá ligado.
Mas mesmo assim, mesmo eles tendo vindo em forma mortal, eles têm capacidade física e mental muito superior.
Verdade. Eu acho que seria bem bacana, mano, se ele falasse mais sobre os outros 2 magos aí, parceiro, se alguma cena, algo.
Ah, eu acho que não. Até porque talvez eles já tenham morrido, tá ligado?
É, deveria contar pelo menos um pouco
mais. O que acontece, os magos são imortais, só que, tipo, imortais do sentido de não envelhecem.
É, eles são tipo os elfos? Os elfos, eles são imortais, só que é o seguinte, se eles morrer, o corpo físico deles morre e o espírito deles espera no local pra ser reencarnado com o mesmo jeito que eles eram antes.
Cara, eu não tenho certeza se no universo do Tolkien os elfos são realmente
mortais.
Não, os
elfos são desse jeito. Os elfos no universo do Tolkien são desse jeito. Eu dei uma pesquisada nos elfos. Claro que só nos elfos.
Porque segui. Enfim. Não, os magos são tipo muito mais fodas e eles não morrem mesmo. Por idade e tal. Tipo, o Gandalf desceu com o Gandalf e os outros magos, eles vieram durante a primeira guerra contra Sauron e eles continuam até no Hobbit, o Senhor dos Anéis. Isso já passaram muitos e muitos anos,
mais
centenas.
Isso aí, 300.
Eu acho que é pra economizar personagem.
Eu acho que é pra mostrar que eles é foda.
Eu acho então, que é pra mostrar
ou pra economizar personagem, pô. Você tem um monte de elfo com vida infinita. E um monte de anão, não sei, mas você tem os malucos aí com vida infinita também?
Não, mas Você queria que ficasse trocando toda hora? Não criasse enredo?
Não, é. Podia ser assim, tá legal. Não, só tô brincando.
Então, e voltando à batalha contra o Balrog, ele cai lá, luta contra o Balrog por 7 dias. Quando ele derrota, ele morre de exaustão. Só que aí os deuses mesmo, tá ligado? Tipo as altas divindades. Gandalf chega lá de novo, o espírito dele chega nessa terra. E esses deuses permitem a ele que ele volte. E quando ele volta, o corpo dele é levado pra Valfenda, que é a cidade dos elfos lá. E a Galadriel pede pra vestir ele de branco e tal. E ele reencarna no corpo dele e aí ele vira Gandalf o Branco. Então, na verdade, ele realmente morreu. E ele podia... Ele corria o risco de não voltar. Mas, bom, isso é de Senhor dos Anéis. A gente tá no Hobbit. E no Hobbit, o Gandalf ainda é Gandalf o Cinzento.
Porque passa antes do Senhor dos Anéis, galera.
Porque ele ainda não tomou banho.
Cara, sinceramente, eu gosto mais do Gandalf o Cinzento.
Não, eu também acho mais legal.
Ele é mais loucão.
O branco é muito priste.
Eu concordo com o Ney. Ele toma banho, tá ligado? Ele passa seda no cabelo também, vai ficar daquele jeito.
Ó, aprende a mexer no Photoshop lá e fala a montagem do Gandalf.
Tem já.
É, cara, da onde você acha que eu tirei isso?
Não precisa fazer, não.
Antes, dove antes e depois.
Vou linkar a imagem aí.
Então, Gandalf, o mago, ele procura por alguém pra completar um grupo.
Eu, escolhe eu! Não. Então, né? Pra completar um grupo.
Completar um grupo que iria atrás da cidade perdida dos anões, Erebor.
Isso. Por quê?
Porque os anões
reuniram e falaram, vamos lá, galera, vamos lá, tem um dragão, né? Faz churrasquinho dele.
Há anos atrás, anos antes, até mesmo do Hobbit, os anões fizeram uma puta cidade.
Fucking foda.
Um puta reino dentro de uma montanha. Embaixo da montanha, no caso. E lá mesmo eles mineravam, tal, tiravam todas as coisas preciosas dele, o ouro, as pedras preciosas. E isso chamou a atenção de um dragão. Dragão em RPG são bichos que gostam de ouro, né, cara?
É.
Onde tem ouro, tem dragão.
Verdade.
Então, onde tem dragão, tem morte.
Eles comem o ouro ou é apenas pelo...
Não, eles guardam riqueza.
É só guarda de coisa que brilha. É tipo
corvo. Parece
corvo, isso falar. Corvo, tudo que brilha vai atrás.
Só que eles falam.
É.
E eles
e gostam de fogo, né?
O Smaug, o último dragão, um dragão vermelho, ele invade a cidade dos anões de Erebor, expulsa todos os anões e domina o lugar. E aí os anões ficam vagando sem terra, sem um lugar, né, cara?
Tipo um movimento sem terra dos anões.
Tipo um movimento sem terra dos anões. E aí, anos depois, um grupo de anões, que é o grupo de anões que tá junto com o Gandalf, resolve que era hora de voltar a tentar reconquistar Erebor, a cidade deles. Inclusive, o líder da comitiva dos anões é o Thorin, Escudo de Carvalho, que ele é um anão que era neto do rei na época em que o Smaug atacou a cidade. E o rei já morreu, tal, enfim. Então, Thorin com os outros anões, os outros 12 anões, né?
Isso, os anões gordinhos.
Uhum.
Os da Branca de Neve estão incluídos?
Não.
Ah, droga.
Eles encontram, tipo, só o Gandalf encontra, na verdade. Encontra o Bilbo Bolseiro, que é um hobbit. Também é uma espécie de halfling.
É um halfling, isso. É que os caras não puderam usar,
não, na
né,
verdade, mas... cara, não é um halfling. O hobbit é um tipo de halfling.
Não, eu sei, mas é como é que fala? Nas histórias de RPG eles queriam usar o nome de hobbit, só que não puderam usar porque já tava patenteado.
Mas tem outros tipos de halflings que não se chamam hobbits dentro do universo.
Ah, vai. É só vários tipos, cara.
É, tipo...
Várias espécies.
O Sméagol, sabe? Ele era um halfling. Só que ele não era um hobbit. Ele era de um tipo mais primitivo de halfling que não recebia a denominação de hobbit, mas ele tinha parentesco.
Exato, igualzinho orcs. Orcs também tem vários tipos de orcs.
Sim, enfim. Gandalf acha o Bilbo Bolseiro, que é tio do Frodo, tio mesmo, né?
Tio, isso.
do Frodo, do Senhor dos Anéis e tal. E ele convida o Gandalf convida Bilbo pra ir na aventura junto com eles. Ele achava que seria útil, e na verdade Gandalf acha que ele dá força pras pessoas. E Gandalf acredita que os Halflings são muito mais resistentes do que eles aparentam ser.
Tradução, acha que é um amuleto da sorte.
Não, cara, não exatamente isso.
Parece, velho.
Não, ele acha que os hobbits aguentam muito mais do que aparentam. Tanto
não, mas
que é provado,
certo, é provado, eles aguentam
É provado
bem.
Durante tanto o Hobbit quanto o no Senhor dos Anéis, que Frodo fica o tempo inteiro com o anel no pescoço.
É, eles aguentam arrebentar, são da pesada.
Então, mesmo o Bilbo não aceitando, os anões fazem uma reunião na casa dele, os 13 anões mais o Gandalf e tal.
Que diga de passagem, foi uma mancada, né? Detonar com a comida dele e nem devolver.
É, o hobbits, eles são seres gulosos.
E hospitaleiros.
E hospitaleiros. No livro, parece que ele fica muito mais assustado do que bravo, mas no filme... Bilbo fica um pouco bravo com os anões, né? Mas no final das contas, os anões comem tudo, mas pelo menos deixa tudo arrumado.
É.
E fazem, os anões fazem a proposta pro Bilbo de ir na aventura com eles pra recuperar a Erebor e o ouro. Só que Bilbo, no primeiro momento, não aceita. Só que quando ele acorda de manhã, ele, sei lá, tem um lampejo e acaba aceitando.
É, e também no contrato tinha, tipo, quantidade de dinheiro suficiente pra... pela quantidade de comida que eles comeram, tá ligado? Pra pagar...
Tinha?
Tinha, cara. Você viu o tamanho do contrato? Tinha até de morte lá
só
de fogo.
Só tinha sobre morte, Alves.
Só tinha sobre morte. Não tinha nada sobre
coisa,
comida.
Tinha mais coisa. Não, de comida? Não, sobre de ouro, comida, tá ligado? Que... Pagar.
Não, eles dividiriam ouro no final. Não tem nada a ver com a comida. Eles
não, mas então, com o ouro, a quantidade que tinha de ouro lá, dava pra pagar comida.
Quê? O dragão não come ouro, mano?
Ah, mas vai que eles daí deu um tchananã e resolveu comer.
Passa, Ney, né? Corta ele, ó. Já era,
corta ele e tira o ouro lá de dentro.
Então basicamente é isso, né? Daí eles vão até a...
Sim, aí eles vão. Eles saem, o Bilbo pega um pônei ali com eles. E eles vão em direção a Erebor, porque agora eles vão tentar
salvar o mundo.
Salvar Erebor.
É. Mas teve uma coisa que eu achei bacana, assim, no filme.
O quê?
A ideia... Uma coisa só?
Não, uma das coisas. Foi a ideia de side quest.
Sim, tem side quests no filme.
Que o cara, que os caras pegam e... E como posso dizer? Que os caras encontram a espada lá e falam que o necromante tá voltando e blá, blá, blá.
Sim, é um tipo de side quest. Bem jogo mesmo. No, durante o filme... Galera, vocês sabem que vai ter spoiler nesse podcast, né? Senão vocês
claro
não estavam ouvindo.
Os caras só vão ouvir podcast tipo, se eles já assistiram o filme. Ninguém vai assistir porque...
Então, a missão do pessoal ali é recuperar a Erebor. Mas vai aparecendo umas espécies de side quests durante o filme. E é interessante. Mas o filme em si não era pra ser 3 filmes, realmente.
Não, porque o livro não dá suporte, né?
Sim,
eles alongaram, né?
O filme é baseado no livro, O Hobbit. E o livro, O Hobbit, é muito pequeno. Então eles meio que vão atolando as coisas no filme pra ir preenchendo. Um exemplo bom disso é que um pouco depois que eles saem da casa do Bilbo e tal, eles vão encontrar com o Radagast.
Isso, que é o velhinho tudo cagado.
Que é o Mago Castanho, um dos Istari também. No livro ele não aparece, mas eles colocaram ele ali. Como forma de ir preenchendo.
Eu acho que ficou legal, ele não fez grande coisa lá aparecendo lá também, também não fez nada.
Ah, foi só
nada,
preencher
tá
linguiça.
Mas pelo menos foi legal, porque
deu humor ainda por cima no filme, que foi
É um argumento
bacana.
Que eu costumo usar. Se não tivesse aparecido, talvez a gente nem soubesse da existência dele. Então é bom que ele apareça, que pelo menos a gente conhece, fica sabendo que tem o Mago Castanho. Que eu, por exemplo, infelizmente ainda não li nem o Silmarillion, nem o Hobbit, nem nenhum
eu
dos filmes do Senhor dos Anéis.
Deles.
O que é uma pena. Eu sei muita coisa. Mas é coisa que eu pesquisei, eu não li ainda. Mas é bom que tenha essas coisas, porque senão a gente não saberia, realmente.
É. Por isso que eu acho que dava pra encaixar os outros dois magos azuis nos outros filmes. Tipo, uma pequena...
Ah, quem sabe?
Não, quem sabe, mas eu duvido muito.
É, eu também duvido.
É...
Vamos esperar, né?
Parece que desde a... de quando eles desceram, eles não aparecem. Então não é agora que deve aparecer.
Eles são antissociais e tímidos, então, né?
Não, é que eles foram pro leste lá, eu acho, durante a guerra, e talvez eles tenham sucumbido pra Sauron, tá ligado?
Ou igual uma coisa no filme, né, do Senhor dos Anéis, o Saruman.
O que que tem?
Ele sucumbe por coisa,
né? Ele sucumbe pra Sauron. Ele vira casaca e tenta fazer com que Gandalf vire também.
É. Todo mundo virando casaca.
Se o Gandalf tivesse virado, já era a guerra.
Não, realmente. São pequenas coisas que, se você for parar pra pensar, vão dar uma boa diferença. Se Gandalf se virasse contra o pessoal, há uma boa chance deles não terem conseguido destruir o anel.
Tchê, a gente não destruiu nada, filho. Gandalf é foda.
É, tipo, no último filme, Retorno do Rei, é ele que fica afastando os Nazgûl da
ele que
cidade.
É ele que dá, como é que chama? Repel?
É, repel com o cajado dele.
É.
Em cima do Shadowfax. Shadowfax, o cavalo mais rápido do universo Tolkien. É o do Gandalf.
Legal.
E eu com aquele cavalinho com o Skyrim lá aqui. Anda, morre, anda, morre. Eu já matei que cavar umas 40 vezes.
Desculpa, eu tenho o cavalo mais foda do Skyrim, né, cara? Shadowmere.
Fica quieto.
Cavalo com origem da Édrica e Vampírica.
Você não tem dois foda. Da Edra?
Eu tenho um pangaré e chama Ney. Brincando.
O percurso dos anões com o Bilbo em si e o Gandalf é um pouco conturbado, né?
Encontrando com elfos, anões... Mais elfos, mais anões, mais elfos.
Eles não encontram
Nossa
com nenhum anão, cara.
Eu sei, eles encontram com orcs.
Sim, orcs e trolls e esse tipo de coisa.
Diga-se de passagem que a parte é legal dos trolls lá.
Sim, é um
até
muito
que
legal.
Eu notei uma coisa que ninguém tinha notado, até que eu tinha falado, que os caras dão uma pedrada no olho do troll lá e o troll coloca a mão no outro olho.
É que troll
é burro, né, cara?
É um troll, um bicho burro. Bom. Fica meio difícil de decorar o nome de todo mundo nesse filme, né?
Chess, não decora não, filho.
É bastante gente, né?
Sim, porque são 13 anões, 13 anões com nome parecido. E muitas vezes você nem sente a presença deles.
É, né? Eles deram mais foco uns 4, 5.
É, eles deram...
Aquele do Stiling lá, acho que é o que mais marca a presença ali.
Eu não acho.
Ah, eu achei bem bacana. Achei...
Ele marca a presença no sentido de o que eu tô fazendo aqui, eu não sou um guerreiro, eu só tô dando estilingado, aliás. Igualzinho eu também achei um lá bem legal, que é o cozinheiro, aquele gordão. Não sei se você reparou. Eu achei bem legal,
cara,
ele.
Os que marcaram presença pra mim é o Thorin.
É, ele é
que
um
é o líder.
Líder.
E o Fili.
Quem que é esse?
Que é aquele que não parece anão, que é, a barba dele é curtinha e tal, e que é arqueiro.
Ele
chega na casa do Bilbo junto com outro cara que é o Kili.
Sei, eu sei
que
é
um loiro. Então, mas os nomes dos anões é o Thorin, que é o líder. Aí tem o Dwalin, o Balin, o Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bonfur, Bombur. Esses são os anões.
Poxa vida,
hein? Eu não sei por que o Tolkien foi querer fazer uns anão com nome tão parecido, né?
Ah, porque... tipo raça, tá ligado? Não, tem que ser umas coisas meio parecidas mesmo.
Ah, nem sempre, cara. Nome de elfo não é parecido.
Você é da raça humana e nem por isso é tudo parecido os nomes.
Não, eu sei, cara. Mas isso são uma espécie diferente dos anões, né?
Quê?
Quê?
Tá ligado que as espécies são diferentes, beleza? Nós somos humanos, elfos e anões.
Ele tá querendo
Talvez
dizer que...
Talvez anões tenham nomes parecidos... Sobre os sobrenomes, tem sobrenome aí?
Não.
Ah, então, pode ser que seja
eu
diferente.
Eu entendi a ideia dele.
Você não entendeu? Eu entendi. Nossa, é o seguinte, às vezes na raça dos anões tem como costume ter um nome parecido. Era mais fácil ter falado isso.
Nesse filme, volta a aparecer alguns que já apareceram no Senhor dos Anéis.
É, eu acho uma coisa errada no filme também.
O quê?
Não tem peitinhos.
Cara, você tá assistindo o Senhor dos Anéis, não
Tô
Game of Thrones.
Pô. Game of Thrones de passagem tem demais, né?
Tem demais.
Mas isso é uma coisa boa.
Você sente excesso disso no filme, né?
No Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis. No
Hobbit.
No Hobbit voltam a aparecer alguns que a gente já conhecia fora o Gandalf. Por exemplo, quando eles chegam em Valfenda. Que, bom, Os anões, eles estavam indo pra Erebor, só que tinha um problema. Fora o dragão.
Fora o dragão.
É, a cidade estava selada. E eles tinham um mapa que provavelmente o mapa revelaria como entrar na cidade.
Exatamente.
Só que eles não sabiam como que o mapa revelaria. Então eles foram atrás... Eles foram não, os anões sempre recusaram. Só que o Gandalf deu um jeito de colocar eles dentro de Valfenda, a cidade dos elfos.
É.
E lá eles encontram com Elrond de novo, que é um dos que já apareceu no Senhor dos Anéis, que é o Agente Smith.
É, que passagem, toda vez que eu vejo aquele cara eu lembro do Arthur, porque toda vez que escreve a gente junto, o filho da mãe me manda aquela foto.
Mas é lógico, e até hoje você ainda escreve a gente junto. É por isso que você não escreve notícia no blog.
Né?
Enfim, é... E lá em Valfenda eles conseguem... O elfo consegue descobrir como que eles entrariam na cidade e tal. E assim eles partem de volta pra Erebor enquanto...
Partiu Erebor.
Partiu Erebor.
Ele até ganha uma chave do avô dele, né? O líder dos anões aí, né? O que o Gandalf entrega pra ele.
Sim, é... Tem uma porta escondida na montanha.
Partiu porta escondida a Erebor.
E que seria aberta por essa chave, só que eles não sabiam como achar a porta. Eles, lá em Valfenda, eles descobrem como achar a porta, que é com a lua e tal lá.
Não. É, com a lua, alguma coisa com a lua mesmo.
Alguma coisa assim.
Tinha um dia certo pra ir lá, cara,
tinha
no dia seguinte.
E eles tinham que correr.
Agora, puta cagada, ali aquele mapa lá, só tinha como ler... Um certo dia, tá ligado?
Com um certo...
Período
um
de lua
certo
lá.
Período de lua, do tempo.
É. E vieram o mesmo dia.
Uhum. Isso é uma das cagadas, né?
Que foi no
destino.
Mesmo dia que o mapa foi feito, né? No mesmo dia, sim, não. No mesmo período que
o
mapa
o mesmo
foi
período
feito.
Que o mapa foi feito.
Isso.
Então, uma das grandes cagadas do destino pra poder permitir eles que eles entrem em Erebor.
Isso.
Só que, como a gente disse, o filme... Ele foi dividido em três partes, mesmo sendo um livro só. Então, esse não é a conclusão. Então, a gente não vai poder dar tanto spoiler quanto a gente queria.
É.
Não.
Porque a gente não vai contar o final do filme. Esse
tipo
no
coisa. More spoilers.
Não, ainda tem.
Né? Tem, eu sei.
Acontece que... O Bilbo... Ele meio que fica deslocado junto com os anões. E isso cria alguns problemas. Ele com o Thorin não tem uma relação muito saudável dentro
do. O Thorin também é um cara, tipo, só confia não, cara.
Não, cara, os anões, na verdade, só confiam em anões.
Então, discriminação, dá processo isso.
É característica meio que racial deles de só confiar em anões mesmo.
Apesar que eles confiam bastante no Gandalf.
Ah, mas todo mundo confia no Gandalf, né?
É. O Gandalf é foda.
Uhum. O Pai Noel, tá ligado?
Inclusive, esse... Quê?
Tipo um Papai Noel.
Todo mundo confia no Papai Noel?
Eu acho que sim. Você não conferia num Papai Noel cheio de presentes pra te dar?
Eu não. Pessoa invadindo minha casa, sai fora.
Não, mas o Gandalf não invade, apesar que
o Papai Noel sim.
O Papai Noel sim.
O Álvaro ia gostar.
Eu se eu acordasse na noite de Natal, achasse um cara com um saco nas costas em casa, eu descia paulada. Não é assim que as coisas funcionam aqui.
Eu chutava a cabeça do cara.
É, então... Mas, bom, voltando aqui, que o Bilbo tinha problemas com o Thor e ele tava meio deslocado. E isso causa alguns problemas um pouco mais pra frente no filme, e até mesmo no começo ele não entra na...
Na turma.
Na turma e tal.
Na turma do barulho.
Uhum. E lá pra frente, só mais pro final, que ele vai acabar confiando no... O Thorin vai acabar confiando nele. Agora, uma coisa que aconteceu um pouco mais no começo do filme, a batalha contra os Trolls. Essa é uma parte clássica do filme, do livro no caso, certo? Que já tinha sido citada no próprio Senhor dos Anéis, ele conta a história pro Frodo. Só que é o seguinte, no livro, o que acontece? Eles são capturados ali, os Trolls eles viram pedra quando o sol bate neles.
Certo.
Isso.
No livro, para o sol bater neles, o Gandalf fica fazendo uns truques com os troços. Até o sol nascer. Isso demora pra caramba. E no livro, no filme, aliás, eles fizeram uma adaptação, não sei se vocês viram. Primeiro, o herói acaba sendo o Bilbo, que é ele que distrai os anões. E a adaptação, pra não ficar muito macio, desgastante ali, é que o Gandalf aparece e quebra a pedra.
Quebra a pedra no meio com uma batida do cajado, né?
E isso faz com que o sol bata nos trolls e eles virem pedra. E, bom, essa é uma das partes do filme que eu ouvi reclamações. Algumas pessoas não gostaram dessa adaptação.
Ah,
apesar,
cara,
de eu ter achado melhor.
Não, ficou legal, ficou bacana, foi bem encaixe, né? Só que também não custa nada fazer o Gandalf soltando umas magias aí às vezes, né?
Não, sim, realmente, nessa parte ele não fazia muita magia nem no livro. Mas eles estão fazendo, eles fizeram pelo menos um processo de desmagificação do Gandalf.
É, porque agora...
Porque o que acontece, o Thorin, ele arranjou briga, depois de ter sido expulso de Erebor, contra um orc. O orc branco lá, que liderava os orcs e tal. Esse orc, ele reaparece nesse filme. E vai atrás do Thorin. Então, tem uma cena em que eles são encurralados numa árvore.
Isso.
Todos os anões sobem na árvore e o Gandalf também. E nessa parte, o Gandalf, no filme, ele pega umas pinhas e coloca fogo nas pinhas e dá pros anões jogarem e tal, nos orcs lá embaixo, naqueles bichos deles que eu esqueci o nome, pra eles recuarem. No livro, ele solta rajadas de fogo.
Então, cara.
Ele solta as fireball.
Ele solta umas fireball, uns fireworks. Baby, you're a
firework. Então, cara, eu acho
então,
que...
essa parte, realmente, eu não entendi. Eu não entendi por que o Gandalf não pode fazer magia.
Eu acho que eles estão tentando... Eu não sei, às vezes o Coisa teve a mesma brilhante ideia do que o cara que fez a trilogia do Batman.
Qual?
Tirar os poderes. Porque você tá ligado que a trilogia do Batman inteira é sem poder, né? Tipo, os caras... Não aparecem os caras que têm poder. E
é,
são simplesmente
que...
cidadãos normais.
Cara,
é,
mas
que
não
Batman...
faz sentido nenhum fazer isso num
não,
filme
não
que
não
tem
magia.
Fantasia medieval.
Eu acho que é aquele esquema, né? É, Hollywood
tem
sempre
um
tem
anel
aquele...
de visibilidade no filme, cara.
Faz sentido.
E ele tem um anel de fogo também, o Gandalf.
Então,
sim,
no
foi
filme...
eu que falei pra você, aliás.
É. Hollywood sempre tem aquele porém, sempre tem que ter uma explicação. Num cara não vai sair um lanche... Sai uma bola de fogo, assim, do nada. Pra é mais fácil fazer lá na capinha, assim, tem um porém, jogar.
Não, eu
ele
acho
tenta, tipo,
que...
minimizar
eu
o máximo
seria,
possível.
Eu
cara.
Acho que seria mais clássico. Se ele
eu
parasse
também.
Com o cajado, fizesse uma bola de fogo e mandasse. Eu acho que ia ser muito assim, mais classicão, tá ligado?
Sim, eu acho que o Gandalf, ele deveria fazer magia, realmente. É, seria, pelo menos nessa parte, seria um pouco mais fiel. E uma outra parte, que, já emendando nessa, pra se salvar da árvore, da árvore que tava, que, bom, tava sendo derrubada e tal, ele fala com a borboleta, e a borboleta, né, borboleta vai chamar lá as águias gigantes e tal, pra salvar eles.
Isso.
O que acontece? É, o Gandalf, ele tem a ajuda dessas águias, porque ele tem parte, ele é amigo do Senhor das Águias, tá ligado? Isso não explica no filme. Então pode ser que pessoas um pouco mais leigas nem percebam por que as águias vieram.
Ah, igual as meninas que estavam do meu lado lá no cinema, que olharam pra minha
sim.
cara, olharam e falaram assim, ah, isso aqui nada a ver, olha lá, as águias vêm do nada.
O Gandalf, ele fala com a borboleta vai falar com o Senhor das Águias e aí eles vão lá salvar os anões e tal. E essas águias, curiosidade, elas falam. Não aparece elas falando no filme. Nem no Senhor dos Anéis e nem nesse, mas elas falam, na verdade. E elas podiam ter falado, né, cara? O que que custa?
Umas duas palavras, pelo menos, vai falar, sim.
Sim, pô, não é dificuldade fazer uma águia falar.
Ah, mas tem aquele esquema também, né? Acho que nenhum animal, tipo... águia,
eu acho
o
que
bicho
eles...
normal mesmo, falou até agora no filme.
Eu acho que isso tudo indica...
Cara, uma árvore já falou.
Eu acho que isso tudo indica o fato
então
de desmagificação do negócio.
Mas,
não
um
tem
fato,
sentido.
Um fato... É, então, um processo de desmagificação não faz sentido nenhum num filme.
Mas
assim.
É o que parece, não é?
Porque a gente tem um anel de invisibilidade, nesse filme aparece... A gente tem, no Senhor dos Anéis, pelo menos, que é, bom, é ligado um com o outro. A gente tem um olho gigantesco de chamas no ponto de uma torre.
É.
A gente tem gente, pessoal fazendo magia, que fazendo rios inundarem, esse tipo de coisa.
Ou às vezes simplesmente os caras não quiseram colocar as coisas originais, porque os jogos de RPG foram tudo baseados em Senhor dos Anéis, certo?
Certo.
Então, eu acho que às vezes pensaram, não, vamos pôr bola de fogo. Tem bola de fogo em tudo quanto é lugar, então vamos colocar ele queimando umas pinhas. Às vezes foi uma ideia, não sei.
Sim, mas é tosco, é mais tosco.
Cara, eu acharia muito mais louco o Gandalf mandando bola de fogo, cara.
Ficou tosco, sim. Eu acho.
E um pouco antes desse episódio com o Orc, inimigo do Thorin, acontece uma das partes que eu achei uma das duas melhores partes do filme. Em que eles entram na caverna, e a caverna tá cheia dos... Bom, na legenda apareceu... A legenda tava meio zoada onde eu assisti. Umas horas apareciam orcs, outras horas aparecia trolls. Eu não sei até agora.
Aqueles homens pequenininhos lá?
É, apesar que não era só pequenininho, né? Tinha uns grandes também.
Até que tinha aquele gordão grandão? Sim. Aquilo lá era goblin.
Certeza?
Mas na legenda apareceu orc.
É porque goblin é descendente de orc.
Mas bom, essa parte pode é ser. Muito boa. Os anões, eles acabam sendo
capturados. Rapidinho, na legenda que eu assisti, pelo menos, parece que eles vão levar pro rei dos goblins.
É, eu não tenho certeza. Na legenda que eu assisti, apareceu o orc, depois apareceu... Sei lá, não lembro direito, mas sei que não consegui pegar direito o que era. Mas realmente parece com goblin. E, bom, os anões, eles acabam sendo capturados por goblins. Digamos que seja goblins, então. E esses goblins vão entregar os anões pro orc, que é inimigo do Thorin. O orc branco lá, né?
É.
Eu acho que é assim que eles chamam. Nessa parte, o Gandalf, que não tava junto com os anões, aparece numa entrada triunfal. Aí ele faz uma certa magiazinha.
De luz?
De luz.
Que ele bate o cajado no chão lá e os goblins tombam.
Que o cara usa a espada mais 3 pra matar a orc lá.
Aham, uhum, é. E... naquela parte em que os trolls viraram pedra, é a parte em que o Bilbo acha a espada que ele dá pro Frodo no Senhor dos Anéis, que é a espada que brilha azul lá e tal.
Quando detecta
o elfo, é.
E o Gandalf e o Thorin ficam com mais duas espadas fodas dos elfos da montanha, né?
É, uma é pra dar mais 3, mais 3 que eu tô zoando, mas é, ele dá mais alguma coisa contra orcs?
Sim, é, são espadas que tem uma certa história já, né?
Captadoras de orcs lá, que eles falam coisas tipo assim.
Então. Uma chama mordedora e então. Tal. Eles usam as espadas e tal, e quando eles sacam as espadas, os goblins ficam todos com medo e tal. E eles saem lutando pela caverna com centenas de goblins, né, cara? E dando um jeito e correndo ali. Essa parte, essa cena de ação foi muito boa, cara.
Ficou legal.
E no livro, como é que tá?
Não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. E enquanto isso, mais um pouco mais pra baixo na caverna, tava acontecendo praticamente a melhor parte do filme.
Que é a hora que pega
que
o anel.
Que o Gollum... Não, pegar o anel é de menos. O Gollum tava magnífico nesse filme, cara.
Tava.
O Sméagol foi foda pra caralho.
Eu acho que ele foi o melhor ator, tá ligado? Demonstrou muito
então, ele
potencial.
Foi realmente o melhor nesse filme, na minha opinião.
Foi, pior que foi, cara.
O Bilbo, ele acaba caindo um pouco mais pra baixo na caverna, e lá ele encontra com o Gollum. O Gollum, pra quem não sabe, é uma criatura que tava com a posse do anel do Sauron, um anel. E lá, pro Bilbo não morrer, ele acaba convencendo o Gollum a fazer um jogo de adivinhações com ele. E assim, se ele ganhasse, o Gollum mostraria pra ele a saída da caverna.
E, deixando claro que eu não entendi nada... daqueles negócios, como eles conseguiam achar a resposta daquilo, cara? Algumas era quase impossível.
Mas eles é foda.
Os primeiros até que dava pra entender. Mas
no livro
depois...
é a mesma coisa, eu acho também, né?
Não, sim, é um jogo de adivinhações. Também no livro. Eu não sei se são as mesmas adivinhações, mas também é um jogo de adivinhações. Na verdade, apesar do Bilbo ter ganhado o jogo, o Gollum ataca ele. E ele só consegue sair da caverna usando o anel. Só que o que acontece? Aí entra mais uma modificação. Eles modificaram o filme para que ficasse do mesmo jeito que o Senhor dos Anéis. O Bilbo cai e o anel vem voando e entra no dedo dele.
Isso.
Que nem acontece com a primeira vez que o Frodo coloca o anel.
Ficou meio, claro, repetitivo.
Essa parte eu não gostei, em particular.
No filme ele... No filme o que ele faz? Ele... No filme não, no livro?
No livro ele tá... o Sméagol tá ameaçando ele e tal. E aí ele coloca a mão no bolso e coloca o dedo no anel. É assim que acontece.
Ah, entendi.
E no filme eles fazem isso e ficou... Além de ficar repetitivo e tentar resgatar alguma coisa do Senhor dos Anéis, eu achei que ficou meio feio até a animação do anel. A computadorização, tá ligado? Ficou meio estranho. Mas é assim que o Bilbo consegue fugir da caverna, né? E isso é uma coisa boa. E eu falei que isso é uma das duas melhores partes do filme, porque eu achei foda pra caralho os anões cantando. É encheção de linguiça, é. Mas, cara, ficou foda, vai.
Ficou legal.
Ficou foda, mano.
Porque quando eles se reúnem na casa do Bilbo e tal, eles cantam uma canção sobre a terra deles lá, Erebor e tal, que chama Misty Mountain, essa música.
Ficou foda, velho. Tomara que no próximo filme tenha, sei lá, eles cantando novamente um ou outro pedaço, alguma coisa.
Tomara, eles cantam duas músicas nesse filme, né? Uma arrumando as coisas e a outra sobre a terra.
A primeira não ficou muito boa, não.
Musical da Disney.
A segunda ficou legal. Outra parte bem legal do filme também são os gigantes de pedra.
Gigantes que é isso, de pedra. É outra parte que foi modificada.
É, teve uma polêmica.
Não, mas essa parte, creio, não sei no filme, mas eu tava conversando esse dia com o colega meu, cheguei a uma conclusão que, cara, os caras podiam ter desviajado um pouco mais essa parte. Porque os caras estão no joelho e os caras estão fazendo mó balabares lá, os golems de gigantes de pedra. Eu acho que se os caras tivessem na cabeça ou tivessem de longe observando a luta, seria legal, porque como que os caras não caem? Você entende o que eu tô querendo dizer?
Tipo, aí, acontece que a luta aparece de longe para dar a impressão que aquilo tá sendo muito movimento, mas eles são gigantescos, tá ligado? O movimento não é tanto assim, se você for parar pra pensar.
Eles são bem lerdos também.
Sei, mas é que jeito que é no livro?
É, no livro é mais uma batalha de... Tanto que quando começa lá e tal, um dos anões grita que é uma batalha de trovões, né? It's not a thunderstorm, it's a thunder fight. Alguma coisa assim, ou thunder battle, não lembro. O livro, ele centra muito mais na batalha de trovões e relâmpagos, tá ligado? E não tanto no movimento das montanhas. E eles colocaram essa movimentação das montanhas e montanhas jogando pedra de um lado no outro. Isso eu achei bem encheção de linguiça.
Então, eu só acho que, tipo assim, que nem eu falei, tá ligado? Eu acho estranho porque, tipo assim, ó, os caras fazem o maior movimento brusco lá, tá ligado? E ninguém cai. Tipo assim, fica aquele negócio, putz, saca?
Não tem como.
Um em um milhão, sabe?
Sim, mas...
Eu acho que, tipo assim, quando você começa a pôr muita cena de um em um milhão, você, toda hora que os caras for morrer, você olha, eles não vão morrer agora, você entendeu?
Mas, cara, vai ser assim até o final do filme.
Não, eu sei, mas então, tipo, não coloca, você entendeu? Cenas que você poderia cortar, saca?
Mas
se
também...
você pensa bem... Se fosse cortar todas dessas cenas em que eles poderiam ter morrido e não morreram por acaso do destino, já ia ser umas 4, 5 cenas que são essenciais.
Mas só duas que eu vi, que foi essa que, cara, eu falei, e aquela lá que eles estão caindo lá da ponte lá.
O que é uma cena essencial pra eles poderem fugir, ué.
Aquela da ponte.
Você tira essa parte.
Não.
Tira a parte da luta das montanhas. Aí você tira a parte em que os elfos salvam eles, que também é uma casa.
Não, a parte dos elfos faz, tipo assim, um pouco mais de sentido, porque os orcs estavam no território dos elfos. Então o que o elfo vai fazer? Vai lá atacar.
Mas, tipo assim, aquela parte onde que a ponte cai e vai deslizando até lá embaixo, você tá falando, né?
É.
Então, ela vai deslizando até lá embaixo, cara. Tipo, cai tudo o negócio e vai até lá embaixo. Não cai só um pedacinho só que vai cair até lá embaixo. Cai todo o negócio de madeira deles
lá.
Não,
tá ligado.
Eu acho que essa parte da ponte, realmente a parte dos gigantes ficou exagerada.
Então, eu acho que, tipo assim, mais a parte dos gigantes. Eu acho que tivesse dado um threshold ali, diminuído um pouco a viajada.
Mas
realmente
falou.
Podia fazer que nem no filme, ser centrado mais na tempestade do
no filme.
No
filme não, né? No livro.
Isso também podia estar observando de longe, como a gente falou. Não precisava estar no pé do gigante.
É, porque eu acho assim, tá ligado? O cara virou de cambota ali, os caras estão pendurados ainda no gigante.
Não, mas não vira cambota, velho.
Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, tá? Você tava quase esperando isso lá, né? O jeito que tava a batalha.
E o que que acontece? Eu acho que entra meio que naquela regra que eu falei um pouco antes. É bom ter, porque senão eu nem saberia da existência, tá ligado? Eu não ia saber que tem umas montanhas no universo do Tolkien que lutam.
Eu também nunca saberia. Tanto eu vi aquilo lá e falei, putz, caralho, agora eles morrem mesmo, pedrada na cabeça.
Mas o que que poderia acontecer?
Mas o que acontece? Eu não pensei isso que você pensou... Porque eu sabia que não ia acontecer.
Não, eu também sabia que eles não iam morrer, só que eu pensei, ah, sei lá, vai que alguém morre, porque eu não sei se alguém morre até agora.
É, então, podia alguém morrer.
Alguém morrer, tem bastante.
Inclusive aí que o Thorin dá uma carcada no Bilbo aí, que o Bilbo pensa em ir embora, né?
É.
Que o Bilbo quase cai da montanha e tal, aí o Thorin vai tentar resgatar ele, o Thorin quase cai, e aí o Thorin fica meio bravo.
Certo ele mesmo.
E caras, vocês viram? Foram lançadas moedas do Senhor dos Anéis na Nova Zelândia.
Ah, sim. Do Legal. Senhor dos Anéis?
É, do Hobbit, pô. Do sim. Universo de Tolkien.
Foram lançadas moedas na Nova Zelândia. O que acontece é que o filme, ele é inteiramente gravado na Nova Zelândia, né, cara?
Inteirinho. Não existe nada, nenhuma...
Não, tem algumas partes em Austrália. Não, Austrália não. Alguma coisa que começa com A, não lembro o que era.
Mas, tipo assim, não tem nenhuma montagem no filme, chroma key, essas porcarias aí de cinema? Ou é tudo natural mesmo,
não, cara, tem montagens em chroma key, né? Não tem jeito de fazer tudo. Não tem jeito de fazer, tipo, Valfenda.
E também não tem
claro,
fazer
eu tô falando as montanhas, as coisas bonitas.
Não, montanha, coisa bonita, coisa de fundo, assim, é tudo... Tudo Nova Zelândia.
Ou então eu vou pra lá, cara.
Não, cara, Nova Zelândia é o sonho de consumo de qualquer nerd, cara.
É o mundo
do
RPG.
Sonhos de consumo. Lá é a Terra-média do Tolkien, cara. É aquele lugar. Tanto que agora a capital não se chama mais... É, como se chamava antes, que eu não sei como que é.
É Wellington.
Então, agora o nome é oficialmente... Middle of the Middle-earth.
Mas eu ouvi...
meio da Terra-média.
É, mas eu ouvi, parece, falar que ia ficar só durante 6 meses.
Não, não importa, cara. Eu ainda acho, eu ainda apoio que o país deveria mudar o nome pra Middle-earth.
Fica bem legal, velho.
Terra-média, cara. Porque...
Foi lá que o Peter Jackson nasceu, não é?
Não tenho certeza também.
Eu acho que foi lá, sim, que ele nasceu, Nova Zelândia.
Mas, cara, o lugar é lindo. Aquele lugar é o... Tipo, é o universo de Tolkien, cara. Inclusive, você pode visitar a Vila dos Hobbits lá, se você quiser.
Tem o condado. Vila, mas tem gente que mora lá?
Acho que não. É só pra exposição mesmo. Mas você pode visitar o condado. O condado tá lá, mano.
Que legal. Imagina você entrar na Vila dos Hobbits. Foda, viu?
Cara, aquele lugar...
Cara, o cara criou tudo que você conhece de fantasia medieval, cara.
Sim.
Tudo que você conhece de tudo, cara.
Cara, uma boa, muito boa parte de tudo que é RPG... Hoje em dia...
Uma boa parte, não tudo.
Não, não tudo, cara. Não pode generalizar. Tem coisa que os outros inventam, velho. Vamos dar um exemplo que o Tolkien provavelmente não criou. O Tolkien não criou... Kobold.
É.
No universo do Tolkien não tem Kobold. Mas ele deu a base, ele deu os pilares pra todo o RPG. Porque... É aquela velha história de... Puta, que legal, a gente tem que viver isso aí. Os nerdão foram lá e criaram o RPG, né, cara?
É.
Porque o Hobbit, ele foi escrito, não escrito, mas foi publicado em 1937.
Isso.
37 e foi escrito, né? Escrito, isso.
Publicado.
É. E o filme foi 9 anos atrás, né?
O filme foi ano passado, cara.
Não, tô falando do Hobbit, tô falando do Senhor dos Anéis.
Eu tô falando do Hobbit, 37 é o Hobbit.
E o Senhor dos Anéis é
antes, Senhor dos Anéis foi lançado mais antes.
Senhor dos Anéis foi lançado o primeiro filme em 2001.
Mas e o livro foi lançado em 20, alguma coisa, né?
O livro eu não tenho certeza, cara. Eu só pesquisei do Hobbit pra esse, desculpa.
Oh.
Então são livros bem antigos e que deram origem aos pilares do RPG e pra fantasia medieval e tal. O que é uma coisa muito boa. Porque sem Senhor dos Anéis, a gente não teria nossa vida nerd como a gente tem hoje, né, cara?
Exatamente.
É isso aí, sem Senhor dos Anéis e sem Star Wars.
Star Wars?
É, Star Wars também, pô.
Por quê?
Sei.
E Star Wars entra também, cara.
Não, cara, Star Wars não tem nada a ver.
Mas vocês viram também o comercial? Vou até deixar depois, mandar o link pro Álvaro. É comercial de segurança de voo pra Nova Zelândia?
Sim, sim.
Comercial da Terra-média, você viu? Acho... Voo para a Terra-média. Que
não
aparece a... Como é que chama a rainha dos elfos lá?
Galadriel.
Tem uma mulher tipo meio vestida de Galadriel lá, e daí falando até que tem um Sauron lá mexendo no iPhone.
Sim.
Nossa.
A Nova Zelândia, às vésperas do lançamento de O Hobbit, aquilo virou um fervor por causa da volta das coisas do Senhor dos Anéis e tal, que era aeroporto decorado com essas coisas, era vídeo promocional em companhias grandes, que nem a de aviação, com anão no meio dos vídeos, esse tipo de coisa. O pessoal lá, eles vestem a camisa do Hobbit. E eles têm que vestir mesmo.
E aqui a gente veste camisa de futebol.
Futebol, carnaval.
Gosta, não, de vida.
Pois é, vou pra Nova Zelândia.
País errado.
País errado, tá.
E vocês viram também, saiu um jogo em 82 pro ZX Spectrum.
Nem sabia Hobbit.
Foi um marco daqueles joguinhos de point click, tá ligado? Não point click, RPG de texto, que nem nós joga mesmo, RPG de livro, só que era mais, tipo assim, você digitava, por exemplo, os caras entraram na sua casa, o que você vai fazer? Ah, vou sair pela esquerda, tá ligado? Ah, vou conversar com os caras.
Sim, sim.
Você digitava e fazia o comando.
Sim, sim.
É o Hobbit. E saiu um Hobbit pro Play 2 também.
Também não sabia disso.
Em 2006.
Tem certeza?
Certeza. Pro Play 2 e pro Xbox.
Sabia.
Legal.
Feio pra caralho, mas saiu.
Mas dá pra
cara, os jogos
divertir?
Os jogos...
Aqui gráfico é muito estranho, cara. Tipo, na boa. Então, por mais que não é... Quando eu falo gráfico estranho, só pra avisar, não é que o gráfico é quadrado.
Tô
não é que o gráfico é feio. É que pra época aí, as tecnologias que tinha no mesmo nível, tipo, o gráfico estranho, tá ligado? Parece um saco de borracha andando, sim. Hobbit.
Na minha sincera opinião, uma boa parte dos jogos da Terra-média, universo Tolkien, não ficaram tão bons quanto poderiam.
Até hoje não saiu um melhor, tá ligado?
Eu joguei também Senhor dos Anéis Online, jogou?
Até hoje não saiu nenhum que marcasse, tá ligado?
Nem tanto que vale pena mesmo.
Porque Senhor dos Anéis Online,
se tivesse algum que tivesse marcado, a gente saberia dele.
Vocês já viram o Senhor dos Anéis Online?
Não.
Como chama? Eu esqueci o nome. Mas eu já ouvi falar, eu nunca vi o jogo.
Ah, mas saiu um monte de jogo. Saiu o jogo de estratégia do Senhor dos Anéis. Sim.
Uma coisa legal que foi usado no Senhor dos Anéis e no filme do Hobbit... Foi aí o tipo de gravação, né? Normalmente, o cinema, eles gravam 24 FPS, tá ligado?
Frames por segundo.
FPS. FPS é mais fácil.
Você tá colocando um FPS. A no meio aí que não existe.
Tem sim, tem.
FPS, não tem um.
Frames por segundo.
Então, no Senhor dos Anéis é gravado com 48.
Não é que é gravado com 48. Tem a tecnologia agora em vários cinemas e que é exibido em 48. Mas eu com você, por exemplo, nós não assistimos em 48. Nós assistimos no padrão normal. Mas é...
Mesmo assim, é bonito. Mesmo assim, tipo, comparando com
os detalhes desse filme, eles são, tipo, deixar qualquer um no chão, tá ligado? Né? É muito detalhe, é muito bonito tudo.
Eu vou falar em detalhe. Eu acabei de lembrar de uma coisa que eu achei muito foda nesse filme que eu saí comentando. Saca aquela hora que o Bilbo cai?
Sim.
Na onde?
Na
fossa lá, quando ele vai pegar o anel.
Ah, sim.
A hora que ele levanta, você nota que ele tá com o indicador e com o anelar cortado, ralado, como se tivesse batido na pedra e caído. Tipo, o detalhe é mínimo. Dane-se, mas foi um detalhe que os caras não resolveram não tirar, colocar. Da queda, ele ralou, tá ligado?
Tá ligado? Nem aqueles caras que aperta prey e volta um pouquinho. Ah, legal, ele bateu
mas,
ali.
Ah, mas não é assim, cara. Se você
não,
for
tá
pegar
certo,
aí, vamos
tá
recortar
certo.
Tudo aqui. Foi um detalhe que os caras colocaram. Foi um detalhinho que
ficou
vai colocar,
legal,
fica
ficou legal.
Eu tava vendo um
se for
post...
desse jeito, não escreve nada no anel. Coloca um anel de ouro, tá ligado? Só.
Mas sei. O anel não tem nada escrito nele.
Não tá escrito em élfico?
Não. Ele tem inscrições que só aparecem quando você coloca ele no fogo. Ele não, no estado normal dele, não tem inscrição
nenhuma. Então, isso aí é uma coisa que você podia tirar, tá ligado?
E nem também não é em élfico, não. É na língua negra de...
outra língua lá.
Mas enfim, são detalhes. Cara, esse filme ele tem uma riqueza de detalhes enorme.
Porque eu acho legal isso aí, cara. Por mais que você fale, puta, dois ralados no dedo, um em cada dedo. Mas mesmo assim, cara, foi detalhes que os caras não deixaram de colocar, assim, entendeu?
Como se fala, né? Detalhes faz, tipo, muita diferença, mano.
Não, sim, é tu... All about the details.
Que nem o cara levantou lá, a mão dele fica em destaque na câmera. Então você bate o olho e você já vê a mão do cara. Se você não fala igual naquele filme, putz, o cara acabou de sair da água e tá seco. Igual nos filmes, tinha um filme do X-Men aí.
Qual?
Eu não lembro, tinha um aí que falaram uma vez que o Wolverine sai da água e tá seco.
Não, será que é? Não lembro. Não prestei atenção. Não, o filme... Do Wolverine, principalmente esse último que saiu, o X-Men Origins Wolverine, tinha potencial de ser coisa muito boa, cara. Mas chegou no final do filme, cagou. Não no final, no começo já é meio cagado. Que o Espectro é bem diferente do Espectro mesmo. E no final do filme, o Deadpool é tipo um bagulho escroto do caralho, mano.
Muito escroto.
Que tem umas lâminas no braço, tipo Baraka. É. Solta raio laser, que nem o Ciclope.
Nada a ver, velho. Ficou muito escroto.
O Deadpool, na verdade, é um cara que tem duas katanas, umas armas.
Larga
e
mal.
Ele só teleporta porque tem um bagulho no cinto, né?
Vamos voltar pro Hobbit, vai.
Acho que falar que foi o Deadpool, cara. Sei lá, eu não acho que é o Deadpool que é bosta, não.
Não, mas...
Cast
no
X-Men.
No filme, os caras chamam ele de Deadpool, tá ligado?
Então, pra mim não parece que é bosta, Deadpool, não.
Sim, não é mesmo.
Tá
é que nem... Sei lá... Não consigo outro
tem
exemplo
como,
aqui.
É.
Mas isso aqui não foi mesmo. Enfim, o Hobbit... Ele tava sendo gravado em combo, né?
Como assim?
Os três de uma vez.
Ah, então vai gravar tudo, tá. Só que vai soltar uma a cada 20 anos.
E parece
cada um
que...
Ano, eu acho.
No próximo filme talvez apareça o Legolas, isso?
Parece que o Legolas vai aparecer no próximo filme.
Faz sentido, né? Elfo... Antigo.
Não, o elfo, o Legolas parece que ele tem 300 anos,
então,
Senhor dos Anéis.
300 anos? Faz sentido.
Jovem, pra um elfo.
Ele é jovem ainda.
Jovem gafanhoto.
Eu tava lendo um post, acho que, se não me engano, no Geek Dicas, eu vou tentar achar, porque já faz um bom tempo, mas eu vou dar uma procurada. Sobre os números do Hobbit. Eles gastaram cerca de 20 quilos só de cabelo pras perucas.
Nossa, cara.
Nossa senhora. E o Coisa enfiou o pé, usava e acordava toda manhã, o cara fez o Bilbo pra colocar o pé na cola pro pé ficar daquele jeito.
Sim, tinha que colocar os pelos de Hobbit, no caso. E, cara, foi muito silicone pras próteses, porque os atores que fizeram os anões, no caso, não tem tipo... O narizão largo daquele jeito, ou é tudo musculosão, gordão, é tudo prótese, né, cara?
É, tudo silicone.
É, silicone gel, e tal, cara. Foram toneladas de coisas pra fazer esses.
Então, tubos, só pra vocês terem noção, os caras suavam mais que porco fazer esse filme pra vocês assistir.
Provavelmente. E isso resultou numa produção fantástica, né, cara?
Muito.
Tipo, um filme. Sinceramente, é a minha sincera opinião. Vamos entrar nas opiniões pessoais aqui agora, então.
Beleza, vai. Você começa.
Por mais que 2012 tenha sido o ano do Avengers e o ano do final da trilogia do Batman, pra mim, foi o melhor filme de 2012.
Eu concordo. Eu pensei que antes de sair o Hobbit, o Avengers seria o melhor filme, tá ligado?
Não.
Mas agora que saiu o Hobbit, mudei a opinião, mano.
O que acontece? O Avengers e o Batman, e teve mais algum outro filme bom? Mercenários 2.
Uma coisa que o povo achou legal no Avengers, que eu acho que foi o que vendeu o filme.
O quê?
Vários super-heróis juntos.
Mas é, cara.
Foi
é
o
uma
que
inovação.
Vendeu o filme. Foda-se.
Não é só isso, cara.
Cara...
Foi uma inovação e tanto, tá ligado? Você
cara,
pega
é, a
todos...
mesma, é a mesma história do... Como é que chama? É a mesma história do...
Transformers.
Do Transformers.
Cara, tudo é a mesma história hoje em dia. É tudo sempre o vilão que quer destruir a Terra ou o vilão que pegou a princesinha.
Mas aquilo lá era a cópia do Transformers, você viu os pontos lá?
Não, é, realmente, mas... Whatever, tá ligado? Você só percebeu isso porque você viu a postagem. Porque senão você não sabia, não saberia.
Então,
o Avengers ficou melhor que o Transformers.
Ficou, com certeza.
Ah, mas quem que acha Transformers legal é só o Transformers Beast Wars, cara. Não sei se vocês já assistiram.
Eu não assisto Transformers, não sou
também não,
muito
eu só,
chegado.
Eu assisto,
o Beast Wars
o
era legal, cara, que passava era desenho, os caras viravam bicho, assim, tá ligado? Que o Megatron era um dinossauro.
Nossa.
Não, cara, isso não é legal.
Nunca assistiu?
Pô, dinossauro Transformers pra mim sempre foi automóvel,
carro, caminhão.
Esse tipo de coisa.
Mas o primeiro Transformers que teve foi o Beast Wars.
Estranho, pra mim estranho.
Acho que de 96, 97.
Nossa, desenho?
Que era tipo 3D, aqueles 3D do mal.
Enfim, o Avengers, ele inovou porque, tipo, além de ser uma reunião de super-heróis que não nunca aconteceu...
Nunca aconteceu.
Tipo, aconteceu, mas aqueles filmes trash do caralho. Liga da
não,
Justiça zoada. Ele reuniu super-heróis e reuniu em cenas de batalhas, cenas de batalha que te convencem mais. Porque você pega, tipo, o X-Men, que é um pouco mais antigo. Tinha cena de batalha? Tinha, mas era tudo parado. Era tipo batalha em Alcatraz. Que tipo de vilão que ataca em Alcatraz? Vilão ataca em centro de cidade, mano. Agora você assiste Avengers, é ali no centro de Nova York, em Manhattan, tá ligado? Uhum. E é movimento, tem movimento o bagulho, a luta acontece realmente, é coisa voando pra todo lado, aquilo é uma luta de super-herói.
Coisas caindo.
E o Batman foi um ótimo filme, foi um final de trilogia ótimo, mas o Batman eu tive um pouco de preconceito com ele, porque ele não foi tão bom e nem superou o segundo filme.
Exatamente.
Era a minha expectativa que ele fosse melhor.
Por exemplo, no Batman pode ter mais efeito especial nesse último aqui, mas a história do 2 é bem mais foda, cara.
Não, nem tanto efeito especial não tem mais, não.
Se mas eu ainda assim pensar, prefiro o Hobbit.
Então, é o Hobbit, cara, chegou e acabou com tudo. Cara, foi foda demais. É um filme que tem algumas partes que é encheção de linguiça,
Mas encheção de linguiça que, sei lá, dá um prazer pra você também, cara.
É, então, cara, eu saí do cinema extasiado, cara. Eu fui assistir no dia da estreia. Eu fui assistir dia 14.
Então, e tem partes, tipo, hilária no filme que, tipo, não é tão hilária assim de você sair dando gargalhada. Mas é bem legal, emocionante. Sim.
Cara, eu assisti no dia 14. Foi um dia complicado pra mim. Eu gastei...
milhões de dólares.
Eu gastei... R$85 nesse dia, por causa do Hobbit. O meu ônibus atrasou. Eu voltei pra minha cidade, no caso, porque aqui na nossa cidade o lançamento não sai no dia do lançamento. Eu fui pra São Paulo assistir. Eu pretendia pegar um ônibus lá em São Paulo pra voltar aqui, pegar lá às 7 e chegar aqui por volta das 9.
Isso.
Eu cheguei na rodoviária às 7 e cheguei aqui em Cambuí às 00h30. Depois de ter gastado R$85. E eu cheguei aqui em Cambuí feliz. Porque o filme foi foda, o filme valeu os R$85 que eu gastei, e valeu o tempo que eu esperei, valeu o metrô lotado que eu peguei, valeu tudo, cara, valeu cada centavo. Foi um filme foda, porque eu sempre fui fã de Senhor dos Anéis, e eu achei que talvez fosse ser um filme decepcionante, mas não, foi um filme foda que...
Não, cara, é foda, acabou... foi o melhor filme do ano mesmo.
Do mundo.
Vai que o Hobbit 2 seja melhor que esse. Vamos esperar. Não fala do mundo ainda não.
Isso. Esperamos o Hobbit.
Sua opinião sobre o Hobbit, né? Você falou pouco pra gente sobre o Hobbit.
Foda. Fora aquelas partes aqui, encheção de linguiça e parte que, tipo assim, há uma diminuída no threshold, tá ligado? Porque,
sim.
Sinceramente, tem parte que eu acho que é o seguinte, cara, que nem você estava falando, mas tem parte que tem que pôr. Mas tem parte que você tem que pôr, que nem você falou do gigante lá, que isso, aquilo. Mas, cara, dá pra você colocar os gigantes brigando assim meio que de fundo, remessa a pedra, os caras dão uma esquivada. A coisa que dá pros caras fazer. E não, tipo, o gigante tá virando de ponta cabeça e os caras tá lá no joelho e não cai, tá ligado? Os gigantes batem no tempo certo. Coisa que, por exemplo, assim, você teria 2% de chance de acontecer, tá ligado? Os caras se sair vivo de um lugar desse. Então acho complicado você botar um monte de cena assim, porque daqui a pouco você tá olhando pro filme e falando, caralho, cara, o filme é que nem Rambo. Você assiste Rambo, é o... O Rambo entra no meio do lugar lá com a metralhadora que ele não mira. Ele coloca a metralhadora no abdômen.
Hip shot.
Tá ligado? Ele coloca a metralhadora no abdômen, atira colado com os caras e um monte de cara com rifle, metralhadora e ninguém acerta nele. Só ele acerta nos caras. Daí você fica tipo, tá ligado?
Sim.
É coisa que você estica um pouco a distância.
Magia do filme.
Você entendeu? Não, claro que isso aí gera uns comédia do filme, né? Mas...
Ah, mas pouco a pouco eles estão começando a consertar esse tipo de coisa, cara. Você vê que hoje em dia já não sai mais filme de ação em que os caras da hip shot matam todo mundo. A não ser o Chuck Norris, que ele pode. Vocês viram no Mercenários 2, tem uma parte que ele entra no lugar dando uns hip shot lá que... Mas então... o Chuck Norris pode, né, cara? Mas, cara, eu acho que o Hobbit... Vai ser exatamente que nem o Senhor dos Anéis. O primeiro vai ser bom. O dois talvez não seja tanto, porque eu não gosto das duas torres do Senhor dos Anéis. O dois do Hobbit talvez não seja tão bom. Mas eu acho que o três vai chegar e vai comer o cu de todo mundo.
Vai ser mega foda.
Vai ser o Chuck Norris dos filmes. Vai ser que nem o Senhor dos o Retorno do Rei. Vai ser um bagulho que vai ficar
monstro
na história por muito tempo.
Vai.
E o C, Álvaro?
Drogas. Nem morto.
Olha, eu falei. Eu tava comentando com o Arthur aqui. Não tem o que falar, cara. O filme é ótimo.
Cara, não tem o que falar, cara. O Peter Jackson fez milagre de novo.
Fez, cara. Ele tá de parabéns, hein?
Parabéns, Peter.
Abraço,
Parker.
Então, galera, chegamos ao final do podcast. Espero que vocês tenham gostado.
Ou não.
Fazer o quê, né?
Espero que vocês tenham gostado. Bom, se você gostou, dê um jeito aí de compartilhar com o pessoal para que todo mundo possa ouvir a palavra do Nerd do Espaço.
Faça isso, por favor, agradecemos. E divulgando seu nome se fazer isso.
Então.
A gente faz um jabá de você mesmo.
É, a gente faz um jabá da sua pessoa.
A gente vende para as lasticas sexys.
E se você quiser fazer um grande jabá de uma sua empresa, seu produto, de qualquer coisa, até de você pelado, né? Faz também.
Não, de você pelado não. Depende.
Paga bem.
Não, depende da pessoa.
É, se for bonita, nossa senhora, eu faço até jabá de graça.
A pessoa que você quer dizer é mulher peituda.
Sim! Por que aí, não, pronto. Enfim? Bom, agradecer você que ouviu. Então, se você curtiu, curta nossa página no Facebook, no facebook.com/nerddoespaco, e nos siga no Twitter, no @nerddoespaco, e mande um e-mail com sua sugestão, /crítica/elogio pro nerddoespaco@hotmail.com. Também agradecer aos nossos parceiros, nossos grandes Dark Lords, o Folha Dinâmica, que é um pessoal que dá um apoio do caramba pra gente aí, o Game Bang, o The Burgers Geek, o Texia e o Pangea Cactus, que são nossos parceirões de primeira aí. Nossos Dark Lords. O Pangea Cactus, inclusive, tem um gameplay com eles aí, se vocês quiserem ouvir.
Tem, né? Vai gravar futuramente uns ainda.
O do League of Legends.
Sim. E agradecer também aos Troopers, que são os Magnatas, o God Mode, o Geek Dicas, o Noção Pra Quê, o Coxinha Nerd, o Blog Nerd Geek, o FL Play, o Super Meme Bros, o Quarto Geek Blog, o Games Nice, Sem Vidas, N-Geek, DNA Nerd, Storm Animes, Revolução Nerd, BeatStart, o RG, o Ratazana, o Zona do Quaxinim, o 69 Filmes, o Byte69 Blogspot, o Totalmente Sem Sal, o Pé de Cogumelo Blog, o Lunáticos, o Põe Pra Dois, o Ofusca, o Passou Ficou, o GTA V, o Dose Nerd, o Bazinga, o Gamer Dicas e o Café da Manhã Jedi.
É, os últimos dois aí, o Game Dicas e...
O Café da Manhã Jedi são novos parceiros.
São novos parceiros, vocês entraram em contato comigo, né?
Então acessem aí os nossos...
Álvaro, vocês vão entrar em contato, vocês vão entrar em contato com o Mikey.
Por incrível que pareça, entrar em contato com o Arthur.
Entrar em contato comigo.
É.
Mas enfim, é...
No e-mail seu, Arthur?
Quê? No e-mail meu?
É.
Realmente. É. E, bom, galera, isso aí, então. Valeu por ter escutado e vida longa e próspera ao Nerd do Espaço.
Isso aí, galera. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over.